Pastor Eliel do Carmo e equipe da Igreja Cristo em Casa, esse povo maravilhoso, essas orações espetaculares do pastor Anésio Sarmento, Ana Grace e os demais irmãos que compõem essa linda equipe, essa igreja maravilhosa, né? Um abraço companheiro para o Fábio Silva e toda a família Silva, a quem temos tanto carinho e respeito por essa família, família que tem honrado a memória do saudoso Francisco Silva, que nos ensinou a dar aquele abraço companheiro. Esse abraço companheiro é um ato de carinho, um gesto de carinho. Você ouvinte que nos acompanha, ouvinte não, eu não gosto de falar essa palavra, eu gosto de falar membro da Igreja Cristo em Casa. Aqui não tem ouvinte. Desde o momento que você está aí sintonizado a 97.5, a melodia campeã de audiência, arrebentando aí na audiência por causa da qualidade da programação e a unção do Espírito Santo. Então, você não é só um ouvinte, você é membro dessa igreja. E como membro da igreja, você tem direito de participar, de opinar, de falar com a gente, de responder e de, nessa hora, ouvir a palavra de Deus para o teu coração. Estava nessa madrugada meditando sobre essa questão das coisas que são tiradas de nós. As coisas que acontecem e que não eram vontade nossa que elas fossem tiradas. As coisas que nós perdemos, tem muitos hinos que falam sobre restauração. Restituir-vos-ei, vou te restituir, vou te restaurar, vou fazer de novo. Né? Temos muitas músicas e muitas palavras da Bíblia falando sobre essa questão da restituição. Então, nessa madrugada, Deus falou ao meu coração para ministrar para você, você que é membro da Igreja Cristo em Casa, sobre essa questão de muros caídos, vidas caídas, relacionamentos caídos, relacionamentos quebrados. E nós vamos ler aqui no livro de Neemias, palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ano 20, estando eu na cidade dela de Susã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que esperavam que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria. Tá? Marca essa palavra aí na sua Bíblia. Grande miséria. Desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus, e disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança daqueles que guardam os teus mandamentos. Verso 6, estejam, pois, atentos teus ouvidos, os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a minha casa, eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Essa palavra, esse texto é um texto muito profundo. Ele é muito desafiador e requer de nós uma atenção muito especial para essa atitude de Neemias. Neemias, ele faz confissão de pecados, não que ele tenha cometido pecados, mas ele faz confissão de pecados em favor do seu povo. No verso 7, não temos guardado, Neemias guardava os mandamentos, não temos guardado os estatutos, Neemias guardava os estatutos. Tenho procedido corruptamente, Neemias não procedia corruptamente, ele era uma pessoa corretíssima, mas aqui ele se coloca no lugar do povo. Aqui ele se coloca de joelhos para substituir, para representar, para interceder, para clamar pelas pessoas. Isso aqui nos remete à lição de quê? De que eu preciso exercer o meu papel de intercessor. se alguém da minha família pecou, é como se eu tivesse pecado. Eu não posso dizer, está vendo? E apontar os meus muitos dedos para aquela pessoa que errou, dizer assim, está vendo? Errou, agora vai pagar pelo teu pecado, pelo teu erro. Não, se alguém da minha casa pecou, eu me ajoelho, eu represento, eu peço misericórdia, eu intercedo por aquela pessoa. E tanta gente hoje só apontando dedo, tanta gente hoje só criticando. E a Bíblia chega e diz assim, faça como Neemias, ao invés de apontar dedos, estenda as tuas mãos e abençoe. Sinta a dor daquela queda, sinta a dor daquele pecado. Alguém pecou da tua casa, alguém pecou na igreja, não é hora de eu rir da pessoa, de eu escarnecer a pessoa. Tem gente que parece que se alegra quando sabe que um pastor caiu, que um membro caiu, que alguém errou. Está vendo? Olha lá, caiu, pecou, errou, saiu da igreja. A Bíblia é diferente do que nós achamos. Eu acho. Eu não acho é nada. Quem acha e quem fala e quem decreta é Deus. O Deus eterno. O Deus poderoso. O Deus que sabe todas as coisas. Cidadela de Suzã. É, mês de Quisleu. É exatamente o mês de novembro. Então, no mês de novembro, lá estava, na cidadela de Suzã, é onde passou a rainha Esther, onde esteve o grande Daniel. Essa cidade foi destruída por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande morreu com 30 e poucos anos. Com 30 e poucos anos ele já tinha conquistado países, quase continentes. Um grande conquistador, mas por causa de uma tuberculose, quer dizer, não se sabe, né? Não tem elementos, mas deduz que por causa de uma tuberculose, Alexandre o Grande morreu com 30 e poucos anos. Então, Suzã é uma cidade que teve grandes personagens bíblicos por ela. E nós vamos encontrar nesse texto portas caídas, as portas caídas, os muros derrubados. Ou seja, a segurança de uma casa são os muros. E mais para dentro, a segurança interna da casa são as portas. Aqui eu encontro duas coisas. As portas, os muros representam a nossa família, as coisas que estão mais fora, mais por fora. Então tem muitas famílias hoje caídas, casamentos caídos, relacionamentos quebrados. Isso são os muros, são as coisas externas. O muro, aquilo que está do lado de fora da casa, tá? O casamento, a família, os filhos, muita gente caída. E quando essas pessoas caem, todos da casa, todos da família sofrem. A igreja seria os muros, né? Quando alguém da igreja cai, nós sofremos. Quando alguém da igreja perde o emprego, nós sofremos. Quando alguém da igreja, quando alguém da família fica enfermo, nós sofremos, não tem como não sofrer. Aquilo caiu, ficamos expostos, a segurança ela vai-se embora e nós ficamos agora sem condições de ter segurança, ficamos inseguros. Uma doença nos traz muita insegurança. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu tenho convivido com muitas pessoas que têm enfrentado enfermidades. Eu tenho aqui na minha Bíblia uma relação enorme de pessoas que estão fazendo quimioterapia, outros estão fazendo outros exames difíceis, né? E tira a radioterapia, tira a alegria, tira o ânimo, tira a coragem, deixa a pessoa deprimida, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa enfraquecida. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma relação enorme de gente. Alguns com metástase, alguns gente nova. Tem aqui ó, uma menina com 17 anos, não vou mencionar nomes, é claro. Tem aqui uma outra menina com 28 anos, tem aqui rapaz com 15. Triste, né? Então, tenho falado muito sobre isso, Porque quando uma enfermidade dessa, um câncer ou outra enfermidade, ela atinge uma pessoa da nossa casa, nós sofremos muito. Parece que tudo caiu. As estruturas caíram. Então isso aí são os muros caídos que Neemias estava enfrentando, que Neemias estava ali chorando por causa disso. Neemias chora, ele assenta-se, chora, lamenta, jejua, ora perante Deus. Quando ele tem conhecimento que os muros da cidade tinham sido destruídos, tinham sido queimados, e as portas queimadas. O que é a porta? A porta já é a nossa vida pessoal. Se os muros representam o externo, se o muro representa a família como grupo, se o muro representa a igreja como grupo espiritual, o externo, a porta, ela representa a nossa própria vida. Não é agora com o outro, não é agora com alguém da família. Repito, alguém da família fica desempregado, alguém da família cai, alguém da família fica enfermo, nós sentimos, mas não é eu que sinto a dor. Eu posso até ficar muito constrangido diante daquela cena de pessoas sentindo dor, mas não sou eu. A porta representa a minha dor pessoal, a minha queda pessoal. Onde eu caí? Em que eu caí? Qual a área que eu caí? E aí cabe a cada um de nós agora olhar para dentro de nós e avaliar onde eu caí. Agora já sou eu e Deus. Eu e eu, né? Eu conversando comigo mesmo e eu conversando com Deus acerca de coisas que às vezes o externo, aquelas pessoas que estão ao lado, não tem noção, não desconfio daquilo que eu estou passando. Agora sou eu e Deus. Quando Jacó, ele vai fazer as pazes com seu irmão, ele passa todo mundo à frente, manda todo mundo ir para frente, passa os seus animais, os gados, e agora ele fica só com Deus. A hora da solidão, eu e Deus. Então a hora da solidão, a hora em que não há interferência de ninguém, eu e Deus. Então essas portas representam a minha luta, a minha dor, a minha queda, a minha fraqueza. E às vezes eu estou com coisas caídas na minha vida e eu sei o que é, mas eu não quero tomar atitudes. Eu não quero consertar, eu não quero voltar atrás. E é necessário que eu volte atrás. É necessário que eu pare tudo. É necessário que eu faça uma reflexão e não aponte dedo para ninguém. Não terceirize, não coloque culpa. Eu caí por causa de fulano, eu errei por causa de ciclano. A igreja me levou a sair, a igreja me desanimou. Aquela igreja, aquele pastor, aquilo que aconteceu. Eu estava tão bem, de repente alguém me trata mal. Não, para. Para com isso. Não é hora da gente ficar botando culpa em ninguém. É hora da gente olhar para nós mesmos e ver o que está queimado, o que está caído, o que está destruído, o que foi derrubado. As nossas pontes foram quebradas. Nós erguemos muros para separar. Nós mesmos estamos separados das pessoas. Nós criamos. Eu criei, você criou. Tá? Não coloca a culpa em ninguém. É você agora. É você que tem que fazer essa reflexão. Você. Uma atitude linda de Neemias. Ele vê o povo sofrendo, ele vê a cidade destruída. Primeiro ele vê a nação destruída, ou seja, o externo. Depois ele vê as pessoas destruídas, o povo destruído. E o que que ele faz? Esse texto do verso 4, Neemias 1:4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, ou seja, ele ficou refletindo sobre aquilo. Ele não tomou atitudes, ele não saiu correndo, gritando, meu Deus, não, ele parou, ele meditou, ele lamentou por alguns dias. E esteve jejuando, meu irmão, faz um jejum. Minha irmã, faz um jejum. Tem certas coisas que o jejum é fundamental. Tá? Porque o jejum nos leva a uma reflexão profunda. Faça um jejum amanhã mesmo. Tome essa decisão. Jejum não é você ficar 24 horas passando fome e desmaiando. Faça jejum de uma hora. Ao invés de tomar café 8 da manhã, tome às 9. Ao invés de tomar café da manhã às 8, tome às 10. Fique uma hora, duas horas. Sem comer nada, sem beber água, sem tomar nada. Só se tiver que tomar remédio, você não pode deixar de tomar. Tá? Mas não coma, não toma café, não toma leite, não come pão. Faça um jejum e fala: Deus, me ajude aqui, eu preciso tomar atitudes. Eu preciso caminhar. Eu estou vendo aqui ao meu redor, Senhor, muita coisa destruída. Eu estou vendo aqui ao meu redor muitas coisas erradas. Deus, olha, eu estou vendo coisas aqui que eu não sei como é que eu vou fazer. Neemias não podia fazer nada. Neemias estava longe. Talvez você esteja longe daquela pessoa que está precisando de ajuda. Talvez esteja longe de você a capacidade de você tomar atitudes para ajudar você mesmo. Você não vê como, de que jeito, de que maneira. Você não vê saída. Tu olha para um lado, para o outro, para cima, para baixo, tu não vê saída. Tu não está vendo nem mais Deus na vida. Então para, assente-se. Assente-se. Para, chore. Essa atitude de se assentar é uma atitude de você parar com a correria. Para com a correria. Para de correr para um lado, para o outro. Assente-se. Chore. Lamente. O que é lamentar? É você falar: meu Deus, eu errei. Meu Deus, me perdoa. Meu Deus, me ajuda. É o lamento por causa do pecado. Jejue e ore perante Deus. Perante Deus. Perante Deus. Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, perante Deus. E aí Neemias fala: Deus, temível Senhor, Deus, verso 5, humildade. Tenha humildade, meu irmão e minha irmã, seja humilde. A humildade é a chave da nossa vitória. Verso 6, e eu faço confissão pelos pecados, primeiro das pessoas e depois pela nação. Porque eu e a minha casa, eu e a casa do meu pai temos pecado. Diante de Deus, Senhor, eu tenho pecado. Minha família tem pecado. Minha família, os meus filhos. Aqui, Senhor, nós temos cometido pecado. Senhor, olhe para nós. E o verso 7, reconhecimento de que eu tenho situações a resolver. O verso 7, eu tenho situações para resolver. Eu preciso reconhecer que tem conflitos, que tem pecados, que tem falhas, que tem fraquezas, que precisam serem resolvidas. E essa é a hora de você resolver. É a hora de você reedificar as coisas externas. Ajudar a tua família a resolver as coisas. Não apontar dedos, mas ajudar. Essa é a hora de você resolver as coisas internas, as suas coisas. Ver onde você está pecando, ver onde você está errando, parar imediatamente, pare, pague o preço de parar. Você vai perder, mas você vai perder agora para ganhar depois. Tu vai perder lixo para ganhar ouro. Tu vai perder resto para ganhar coisas excelentes. Então pare tudo. Pare tudo. Tem coisas que estão queimadas e derrubadas. Está na hora de você voltar. Está na hora de você começar a reconstruir. Não é amanhã. E nem se lamente porque não fez ontem. Mas hoje, nessa hora, Deus está te falando: comece agora a mudar de atitude. Eu vou orar com você, estarei orando por você, estarei intercedendo por você. Cada ouvinte, cada membro da Igreja Cristo em Casa é alvo das minhas orações. E eu quero abençoar a tua vida. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua fonte de renda, que não te falte o pão de cada dia, que Deus prospere você materialmente, que Deus te faça crescer espiritualmente, que Deus te ajude a consertar os teus sentimentos. Que Deus ajude você a consertar a sua vida espiritual, reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão e abandonando os pecados. Se você não é batizado, procure o batismo imediatamente. Procure ajuda. Eu quero te abençoar. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados. Que Deus te abençoe hoje e sempre.
Você que crê no impossível, cante com fé.